Continue com Escala Brasileira.
Estamos voltando aqui com Escala Brasileira e hoje a gente está apresentando uma entrevista que foi feita há 32 anos com Renato Russo e Legião Urbana. Essa entrevista foi feita pelo Jim Vilela, nosso companheiro aqui da Rádio Senado. Ele entrevistou a Legião Urbana em 84, junto com o jornalista Jamari França, que depois se tornou um crítico de música muito famoso. Jim, então voltando aqui, o Renato Russo falou do aborto elétrico e agora ele fala sobre as influências dele, musicais, que o ajudaram a criar o aborto elétrico, né?
Então vamos ouvir o que ele tem a dizer sobre isso?
Vamos lá.
Porque os Pistols diziam assim o que você queria falar. O que pintou com os Pistols é que tinha o lance da música e você passava a se encontrar para ouvir a música, sabe? Juntava todo mundo, ah, vamos ficar nas quebradas, sabe? Juntava assim 3, 4 carros, ia todo mundo lá, grava o gravador, rolava o que tinha que ser rolado, juntava todo mundo em cima da música. E a música era assim, era um pretexto, mas também... era um ponto de referência, que de repente eles estavam falando coisas que era exatamente o que a gente estava afim de falar. Todo saco cheio com a escola, não quero servir o exército, eu odeio o sistema, a bomba vai cair. E não era aquelas coisas assim, sabe, como é que é? Shame, 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 shame on you. E tinha aquela get off, sabe, que era legal, né? Grease, grease is the word. Mas assim, música mesmo... Não, porque o rock sempre fala, cara. Na época dos Beatles falava, na época dos Stones falava, e de repente parou, não fala mais, é tipo assim, estamos atravessando os céus e vamos passar pelos portais do delírio e vai pistar um anjo cósmico. Aí, pô, aí tipo assim, eu com 12, 13 anos, a única coisa que eu queria ser na vida era o Keith Emerson, eu juro. Queria tocar piano que nem o Keith Emerson e fazer show de rock que nem o Keith Emerson. Quando eu tava já com os 16, que tipo nem gostava mais, é que eu me toquei, porra, se eu quiser fazer um décimo do que esse cara faz... eu vou ter que estudar no mínimo 10 anos de uma academia, Royal Academy of Music, em Londres. Sacou? E o pessoal punk, ao menos ele chegava assim, olha, você pode fazer música sem saber tocar. Pega assim. Tua música tá pronta. Soldados tem 2 notas. Aí você pensa, entendeu? E sabe, não é sexo, é como... Tudo que traz informação do lado de fora, você se lembra, entendeu? Então, em vez de você ligar, tipo, a vitrola, você podia ligar pra uma pessoa, saca? Tipo assim, eu, pelo menos, eu ficava grande parte do tempo assim, pô, tô chateado, não tô afim disso aí, vou ligar, vou ler um livro, vou ouvir um disco. O lance é que o disco que eu ia ouvir naquela época era Pistols, Clash, Damn, desse pessoal, né? Nesse nível, agora, eu poderia ligar pra uma outra pessoa. Então, por exemplo, eu ligava pra uma outra pessoa, ligaria, por exemplo, pro Bonfá, se bem que o Bonfá não conhecia nessa época, mas eu ligava pra ele assim, pô, o que, que a gente vai fazer hoje? Pô, vamos sair, vamos. Entende? Tchum. É assim, foi um incentivo pra você passar de um lance estacionário, sabe, pra ação.
Uma coisa que chama atenção no Renato Russo, Dinho, é que ele era muito consciente, né, da forma como funcionava o mercado fonográfico. Ele não era só um artista baseado na inspiração em fazer a obra dele. Ele tinha ali uma proposta... Ele sabia um pouco como dominar o mercado fonográfico. Ele estava ali... Ele estava muito consciente do papel que ele tinha que fazer como artista, né?
Ele inclusive faz uma comparação com as rádios do exterior e as rádios do Brasil na época e da relação da banda com o público dos shows.
Ah, legal. Vamos ouvir isso, então?
Vamos lá.
Eu não sei se a gente assim é melhor ou pior, sabe? É que nem os cobras da notícia lá de Brasília. Somos apenas diferentes, sacou? E o que rola é isso. E de repente todo mundo que pelo menos vê a gente ao vivo, e assim, a gente tem milhões de amigos assim que sabe, que tem a fita da gente, é muita gente que conhece, né? Gente que ouve nas rádios alternativas aqui no Rio, basicamente na Fluminense, na Estácio, o pessoal ouve e se liga. Não sei, o lance é que a gente vai continuar, aqui no Dado falou, continuar trabalhando, sabe? Tentar fazer o melhor que a gente pode. Então essa semana a gente vai lá com a Tina, com o pessoal, sabe? Ir nas rádios, conhecer as figuras e tudo. Que não dá pra você confiar na papelada, entendeu? Não é, então não é que nem lá fora que a gente pode chegar, olha, nós lançamos tal single, ou então tal disco, você pega, manda um memorando pra gravadora, ou não sei, blá, 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 pra, assim, pra rádio no caso, né? Chega só a pessoa, olha, a gente tem isso. Não, aqui você vai ter que fazer isso. E conhecer a pessoa, entendeu? Então, de repente, assim, às vezes, as pessoas que trabalham nessas rádios têm uma cabeça que é diferente, assim, do lance da programação. E, basicamente, o que essas pessoas gostariam, eu acho, é realmente de encontrar pessoas legais. Todo mundo quer encontrar gente legal. Então, por exemplo, se a gente chegar numa rádio e tiver um pessoal legal e a gente trocar uma ideia, sabe? É assim, é comer pelas beiradas, como você estava falando. Mas isso é importante também, sabe? Só que a gente não sabe. O que eu gostaria de descobrir é até que ponto, então, se a gente chegasse e levasse um papo legal com a pessoa, essa pessoa estaria disposta a ela mesma ir furando o bloqueio dentro da rádio, ou se, por uma imposição da própria organização hierárquica, sei lá, não sei o que, ela não ia poder nem mexer um dedo. Mas, pelo menos em Brasília, a gente já viu que em todas as rádios que a gente foi, pôde manter um contato e levar um papo e conversar, e olha, a gente faz isso porque a gente sente isso, sabe? Parará. Essas pessoas gostam e tocam uma música no rádio. E ninguém reclama, sabe? No mínimo, ninguém reclama. Ninguém liga pra lá, pô, tira essa música do ar, que não sei o quê. Não, todo mundo gosta. E é uma coisa que pinta nos shows.
Renato Russo fala agora sobre a relação da banda com o público.
Chegou um carinha ontem no show do Mamão com Açúcar, assim, tipo, visivelmente super emocionado, falando assim, que legal, eu tava com isso tudo entalado na garganta e vocês são as primeiras pessoas que falam esse tipo de coisa. E a primeira coisa que ele falou assim, ele chegou assim, escuta, você sente isso de verdade, não é? Sabe, assim, como se assim, sabe, só pra tirar a única dúvida que tinha dele ter visto a gente no palco, tipo assim, mas será que é armação? Mas ele sabia que não era. A primeira coisa que ele falou, vocês estão sentindo isso de verdade, não estão, sabe? Aí eu falei assim, sabe, claro, eu sabia, poxa, eu sinto isso também, saca? Batatinha, essas coisas assim. Não foi isso, um carinha que chegou lá. Mas assim, a base de todo rock and roll, na verdade, né? Que nem lá em Brasília eu tinha uma professora de cinema que de repente ela começou nessa história de cinema e tudo, essa é a primeira vez que ela viu James Dean, saca? E é claro, James Dean aqui cabe como exemplo ótimo, que tem toda a mitologia do rock and roll, não sei o que, blá, blá. Mas só como exemplo, a dona deve estar com uns 40 anos agora, tá? Ela falou, poxa, foi a primeira vez na minha vida que eu saí de casa e eu vi uma pessoa que sabia exatamente o que eu sentia, sabe? Tipo assim, eu não estou sozinho no mundo. E tipo, eu acredito que todo fã de rock and roll é mais ou menos isso, sabe? Assim, o que o artista tá dizendo, o que tal banda tá dizendo, é assim, poxa, tem gente que pensa que nem eu, sabe? Entende? Sabe? E existem diversas bandas e tudo assim. Mas tudo que toca profundamente é nessa base.
Jim, vamos ver outra Legião agora?
Vamos.
O que você acha de ouvir Será?
Vamos ouvir Será, que na época foi a música de trabalho e ele fala sobre isso.
Será? Porque tem estrutura de hit single, né? A, B, ponte, refrão, termina. É refrão forte. E eles acharam que dentro de uma música que fosse, assim, característica do trabalho da Legião, sabe? Tirando Geração Coca-Cola, era a única que podia tocar no rádio.
Não é me dominando assim que você vai me entender. Eu posso estar sozinho, mas eu sei muito bem aonde estou. Você pode até duvidar, acho que isso não é amor. Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Talvez com medo da escuridão, ficaremos acordados, imaginando alguma solução, para que esse nosso egoísmo não destrua nosso coração.
Estamos terminando agora o Escala Brasileira, com a primeira parte da entrevista feita com a banda Legião Urbana, em 1984. Na semana que vem, traremos mais uma parte dessa entrevista, com Renato Russo falando sobre o início da Legião Urbana e sobre suas influências musicais. Fique ligado!
Acabamos de apresentar Escala Brasileira.